DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo em mais um programa. Agora, as notícias. A Amnistia Internacional acusa as forças de segurança em Moçambique e o braço armado da RENAMO de abusos contra os direitos humanos, incluindo assassínios durante o ano passado. No relatório anual da Amnistia, divulgado hoje, a organização aponta também o dedo à Guiné-Bissau, onde a falta de condições nas prisões e as falhas da justiça são as principais violações dos direitos humanos. Em Angola, a Amnistia acusa o governo de silenciar o descontentamento social e os protestos decorrentes do agravamento da crise económica. Um tema em destaque mais à frente no Jornal da Manhã. A ministra portuguesa da Justiça, Francisca Van Dunam, escusou-se a esclarecer os motivos do adiamento da sua visita a Angola. A visita, que deveria começar esta quarta-feira, foi adiada ontem a pedido das autoridades angolanas. Segundo o Ministério Português da Justiça, aguarda-se o anúncio de uma nova data. O cancelamento surge uma semana depois de o Ministério Público Português ter acusado o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, de corrupção ativa e branqueamento de capitais. Até ao momento, nenhum elemento do governo angolano ou do MPLA, comentou a acusação. Uma vitória para todas as vítimas de violência doméstica é desta forma que Josina Machel classifica a decisão do Tribunal Judicial de Maputo, que condenou ontem Rufino Licuco a 3 anos e 4 meses de prisão, com pena suspensa por agressão à filha de Samora e Graça Machel. O ex-namorado de Josina Machel terá também de pagar à vítima uma indemnização que ultrapassa os 2,5 milhões de euros. O réu nega as acusações, mas a justiça considerou o empresário moçambicano culpado da agressão a Josina Machel, que perdeu a visão num olho. Os Estados Unidos pediram hoje ao presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, que garanta a entrega sem obstáculos de ajuda humanitária às populações afetadas pela fome. Washington pediu também a outros países que aumentem a ajuda ao Sudão do Sul. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirma que está muito preocupado com o alerta lançado na segunda-feira por várias agências da ONU, que advertiram que cerca de 100 mil pessoas sofrem de fome e 1 milhão está em risco em várias zonas do país devido à guerra e ao colapso da economia. Mais informação sobre o Sudão do Sul daqui a pouco nesta emissão. Depois da descoberta de 74 corpos de migrantes na costa da Líbia, a Guarda Costeira Italiana resgatou ontem 630 pessoas no mar Mediterrâneo. Os migrantes tentavam chegar à Europa em 2 embarcações sobrelotadas. Responsáveis do Crescente Vermelho Líbio acreditam que os 74 corpos encontrados são de pessoas que embarcaram há 3 dias num barco insuflável, juntamente com outros 36 viajantes ainda desaparecidos. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, pelo menos 365 pessoas morreram este ano na tentativa de chegar à Europa através do Mediterrâneo. As escolas em Conakry deverão abrir novamente hoje, após 3 semanas de greve dos professores, que levaram a protestos violentos. A reabertura das escolas acontece depois de o governo ter assinado um acordo com os sindicatos que exigem o aumento dos salários e melhores condições de trabalho. Na segunda-feira, pelo menos 5 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em confrontos durante uma manifestação de estudantes a reclamar a reabertura das escolas. O novo presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, toma posse esta quarta-feira na capital, Mogadíscio. A cerimónia tem lugar 2 semanas após a eleição do novo chefe de Estado, no qual muitos somalis depositam a esperança de mudança no país. Mergulhada em conflitos religiosos e de clãs, a Somália não tem um governo central efetivo desde a queda do regime militar de Siad Barre, em 1991, que levou o país à guerra civil. A terminar o futebol, 14 golos em 2 jogos é o balanço da noite passada na Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid venceu por 4-2 frente ao Bayer Leverkusen, dificultando a chegada dos alemães aos quartos de final da competição. Na outra partida da noite, que muitos já consideram ter sido o jogo do ano, o Manchester City venceu por 5-3 frente ao Mónaco. Hoje entram em campo Porto Juventus e Sevilha Leicester. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Relatório anual da Amnistia Internacional aponta abusos de direitos humanos nos países africanos de língua portuguesa. 15 anos depois, familiares e UNITA continuam a reclamar restos mortais de Jonas Savimbi. Presidente do Sudão do Sul promete medidas para combater a fome no país. São os destaques desta quarta-feira, 22 de fevereiro. Em 2016 foi um ano de implacável miséria e medo, enquanto governos e grupos armados abusaram dos direitos humanos de várias formas em todo o mundo. São palavras que surgem no relatório anual da Amnistia Internacional, que foi divulgado esta terça-feira. Nos países africanos de língua portuguesa, a Amnistia enumera diversas violações dos direitos humanos, incluindo as dificuldades que as ONG enfrentam ao lidar com as autoridades. Em Moçambique, por exemplo, destacam-se os entraves no apuramento de algumas irregularidades. Já sobre a Guiné-Bissau, onde quase nada funciona, há mais dificuldades de responsabilização. E apesar da longa lista de violações, Angola é o único país que tem mostrado sinais positivos desde a libertação de ativistas, diz a Amnistia. Nadia Sufo com mais informações.
Relativamente aos países africanos de língua oficial portuguesa, mereceram atenção as violações em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. No caso deste último país, e tomando como pano de fundo a tensão político-militar, a Amnistia Internacional lembra que as forças de segurança e membros e apoiantes da oposição violaram os direitos humanos, cometendo impunidades que incluem assassinatos, torturas, valas comuns, cuja origem não está esclarecida e outros tratamentos desumanos. Perguntamos ao diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto, que ações a sua organização tem efetuado junto do governo moçambicano para esclarecer os casos e levá-los à justiça.
Temos feito pressão, denunciando e apelando também ao governo moçambicano que resolva e traga à justiça e traga à responsabilização tudo o que está a acontecer. Para além das dificuldades em percebermos de facto quem são os responsáveis e quem são as vítimas que estão nas valas comuns e quem são os responsáveis por estes crimes, há muita dificuldade em investigação e no apuramento da verdade, também por causa desta questão da falta de liberdade de expressão.
Entretanto, não é fácil perceber se os governos tomam em conta as denúncias e recomendações das ONGs. Mas o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique acredita que, regra geral, os relatórios produzem efeitos positivos. Segundo Custódio Duma, o lado bom é que ajudam o governo e a sociedade civil a perceberem o que está a acontecer no país. E isso acaba por gerar uma certa ação positiva dentro da sociedade civil e do governo e impulsiona algum tipo de ação. E servem também de apoio às políticas nacionais sobre os direitos que ainda não estão muito bem estruturadas. Entretanto, tem as suas limitações.
Então, os relatórios, como de organizações internacionais, não são vinculativos, eles são mais informativos. Então, cabe ao próprio Estado aceitar essas informações, certificar se são verdadeiras ou não e depois tomar medidas. Então, eu não posso dizer neste momento qual é o impacto que isso vai produzir depois do governo poder apropriar-se ou não desses relatórios, porque não são vinculativos, então não se espera também que eles produzam um efeito imediato.
No caso de Angola, a repressão contra manifestantes e ativistas, a manipulação do sistema de justiça e outras instituições do Estado para silenciar dissidentes, a violação do direito à saúde, desalojamentos forçados e a nova lei de imprensa que restringe a liberdade de expressão são alguns dos problemas citados no relatório da Amnistia Internacional. Apesar da longa lista de desrespeitos, Pedro Neto está otimista quanto a um ponto.
Nós temos sinais positivos. O ano de 2016 foi positivo nesse aspecto. Portanto, tivemos 19 prisioneiros de consciência que foram libertados, quer em Cabinda, quer os 17 de Luanda. Queremos que esse sinal seja uma manifestação de bom senso e que esse bom senso continue.
No caso da Guiné-Bissau, o relatório indica que não houve melhorias nas condições das prisões, que, entre outros problemas, enfrentam sobrelotações. O sistema de justiça não deu seguimento aos casos que têm em mãos e é considerado incompetente e corrupto. Também os assassinatos políticos ocorridos entre 2009 e 2012 continuam por esclarecer. Pedro Neto lembra que as crises estruturais de governação impedem qualquer ação.
A situação na Guiné-Bissau é muito difícil. É muito difícil responsabilizar quem de direito, assim como o seu sistema judicial não funcionar convenientemente, também é difícil logo aí responsabilizar os responsáveis por toda esta instabilidade.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E nós queremos saber como avalia a situação dos direitos humanos no seu país. Saiba como pode enviar a sua resposta à nossa pergunta do dia.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Passados 15 anos após a morte em combate de Jonas Savimbi, familiares e dirigentes da UNITA voltam a pedir ao governo angolano os restos mortais do líder histórico para a realização condigna das exéquias fúnebres. O líder fundador do maior partido da oposição angolana morreu na província do Moxico a 22 de fevereiro de 2002. Anselmo Vieira com os detalhes.
Os restos mortais de Savimbi permanecem no cemitério de Luena, na província do Moxico, a leste de Angola. E os familiares, bem como a direção da UNITA, continuam a aguardar que o poder em Luanda autorize a transladação para a província do Bié, onde repousam os pais. O pedido para a entrega do corpo, que se arrasta há 15 anos, já envolveu um encontro entre o líder da UNITA, Isaías Tamakova, e o presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, realizado há 2 anos, no qual as autoridades angolanas se mostraram receptivas, tendo sido criada uma comissão dirigida pelo Ministério do Interior, com a tarefa de dialogar com a família Savimbi e a direção da UNITA, para que o processo da restituição dos restos mortais seja solucionado. De acordo com o secretário da UNITA na província da Huila, Alcibiades Sebastião Elavoco Copume, a entrega dos restos mortais de Savimbi à sua família é um direito inquestionável.
A UNITA e a família não estão a pedir que se faça um funeral condigno para o Dr. Savimbi. A UNITA e a família biológica do Dr. Savimbi estão no direito e no dever de o fazer. O presidente Samakuva, num dos últimos encontros que teve com o Sr. Presidente da República, informou ao Sr. Presidente da República da pretensão do partido e da família de conferir um funeral condigno ao Dr. Savimbi, o que não há nenhum impedimento legal para o fazer. Curiosamente, o Sr. Presidente da República mostrou-se receptivo e, inclusive, mandatou o Sr. Ministro do Interior para, junto com a direção da UNITA, se envolverem no tal processo preparatório para acontecimento que será um funeral condigno ao Dr. Savimbi.
Tanto a família Savimbi, a UNITA, bem como o Estado angolano, deveriam fazer tudo para que os restos mortais do líder histórico da UNITA repousassem definitivamente na terra natal de Jonas Malheiro Savimbi, assegura Alcibiades Sebastião Elavoco Copumi.
A aldeia natal do Dr. Savimbi foi minada, os túmulos dos seus antepassados foram profanados, passaram com tanques por cima. Portanto, há todo um processo preparatório.
Rafael Massanga Sacaíta, um dos filhos de Jonas Savimbi, secretário-geral adjunto da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, num recente encontro em dezembro com os militantes simpatizantes e amigos na cidade de Lubango, frisou que deve haver um maior empenho por parte das pessoas envolvidas no processo das exéquias.
É injusto. Eu agradeço e encorajo o trabalho dos dirigentes. Há uma premissa fundamental: unidade e trabalho.
A DW África procurou ouvir o Ministério do Interior, mas não tivemos sucessos. Do Lubango, na Huila para a DW, Anselmo Vieira.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, renovou esta terça-feira o apelo à participação no diálogo nacional, um processo que, segundo Kiir, é a prioridade do governo com vista a restaurar a paz no país. Num discurso no âmbito do início do ano parlamentar, Salva Kiir anunciou que os trabalhos da Comissão para o Diálogo Nacional arrancam em março e sublinhou que o processo não é um jogo político, ao contrário do que afirmam os críticos. A iniciativa de diálogo nacional não é um truque, uma tática dilatória ou uma estratégia do governo para consolidar o poder. O governo tem de trabalhar para a unidade do povo do Sudão do Sul, proteger a soberania e respeitar a Constituição e as obrigações internacionais. 3 anos de guerra civil no Sudão do Sul, uma seca severa e a profunda crise económica que devastou o país levaram a que fosse declarada uma situação de fome em 2 condados. A classificação oficial de fome surge numa altura em que o presidente Salva Kiir continua a bloquear o acesso de ajuda alimentar a algumas áreas, de acordo com dirigentes da ONU. Mais de 100 mil pessoas em dois condados do estado de Unidade, no norte do país, sofrem atualmente de fome e teme-se que o problema se alastre com mais 1 milhão de pessoas em risco, segundo um relatório das Nações Unidas. Esta terça-feira, Kiir sublinhou os esforços do governo no combate à fome. O governo vai garantir que todas as organizações humanitárias terão acesso ilimitado às populações necessitadas em todo o país. Estamos cientes do fracasso das colheitas do ano passado e estamos a tomar medidas para evitar uma potencial fome. Vamos aumentar a oferta de alimentos básicos, disponibilizando subsídios. Os dados do governo e das agências da ONU apontam para o agravamento da situação nos próximos meses. 4,9 milhões de pessoas, cerca de 42% da população do país, deverá estar em situação de insegurança alimentar entre fevereiro e abril. Isaiah Shol Arwai, diretor do Instituto Nacional de Estatística do Sudão do Sul, afirma que o número de pessoas afetadas poderá chegar aos 5 milhões e meio em julho.
The convergence of evidence shows that
os dados mostram que a longo prazo os efeitos do conflito, combinados com o preço elevado dos alimentos, a crise económica e a falta de meios de subsistência, estão a contribuir para o agravamento da insegurança alimentar. Segundo a Unicef, mais de 250 mil crianças sofrem de malnutrição severa no país e poderão morrer caso não chegue a tempo à ajuda alimentar. Marixi Mercado é a porta-voz da Unicef.
UNICEF and our partners are working desperately to save children.
A Unicef está a tentar a todo o custo salvar estas crianças. A questão é, se não tratarmos uma criança severamente malnutrida, é muito provável que ela morra. Mas se conseguirmos chegar às crianças com apoio terapêutico, elas poderão recuperar quase na totalidade. Os próximos dias, semanas e meses serão decisivos. O Sudão do Sul conseguiu a independência do Sudão em julho de 2011. 2 anos depois, começou um conflito entre Salva Kiir e o seu vice-presidente Riek Machar, que continua em curso, apesar da assinatura de um acordo de paz em agosto de 2015.
DW Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, a propósito da divulgação do relatório anual da Amnistia Internacional, perguntámos-lhe como avalia a situação dos direitos humanos no seu país. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as reações dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Luís Pios, de Nampula, escreve no Facebook que em Moçambique tem-se verificado um ligeiro avanço neste contexto, embora se saiba que a balança sempre pesa para o lado dos poderosos políticos e económicos em relação às massas, ou seja, o povo, mas em tudo se vai caminhando a passos de caracol rumo ao progresso neste país. Justêncio Fonseca Francisco considera que são muito poucos os avanços que Moçambique tem registado no que tange ao rapto de albinos e violência doméstica, por exemplo, mas se for do lado do governo, aí totalmente o peixe fica bem gelado. Vimos assassinatos de jornalistas, políticos, etc., mas o Estado nem se pronuncia para esclarecer estes casos. Também nos escreveu Adulai Kandé, da Guiné-Bissau. Ele pensa que a avaliação da Amnistia Internacional nos países africanos de língua portuguesa está certíssima, porque são reais todos os problemas que apontou. Por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, nada, mas nada funciona. E a situação dos direitos humanos é totalmente negativa, porque não existe respeito pela liberdade de expressão. Aliás, na Guiné-Bissau, diz Adulai Kandé, quem fala mal de qualquer figura pública vai ser preso devido à má política que este país adotou. Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, concorda. A situação dos direitos humanos no país é muito fraca, aliás, é péssima. Todos os anos, os relatórios apresentados apontam violações graves, prisões arbitrárias, tortura, castigos desumanos e ninguém é indemnizado também por falta de uma justiça eficaz contra os infratores. Paulo da Graça, de Maputo, Moçambique, diz que no país houve alguns avanços positivos, pese embora manchados pela crise política e económica que foi um campo para uma violação grave dos direitos humanos, como o direito à vida, à liberdade de movimento e à segurança social. Temos o desafio de informar mais o ser humano sobre os seus direitos com instituições preparadas para defender os direitos dos cidadãos. Também nos escreveu Rodrigues Munguambe, de Xai-Xai, Moçambique, que partilha da mesma opinião. O país registou avanços, mas ainda há muito a fazer, sobretudo no que diz respeito à população das zonas mais recônditas, onde ainda se têm verificado alguns focos de violação. Continuam também os comentários sobre a festa de aniversário do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, agendada para sábado. Quintino Médio diz que é uma comemoração um pouco menos adequada, tendo em conta as circunstâncias económicas e sociais que o país enfrenta atualmente. E o mais caricato é que se celebra esta data anualmente, gastando milhões de dólares. Maria João.
Muito obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenham um bom dia.